esse ato aí, essa parada, né, da Copa do Mundo, ele está jogando também, que ninguém é bobo, olha, tem alguém me querendo e tal, se não tiver um aumento de salário aqui, uma proposta boa, eu vou para lá. Né? E o Corinthians tem que correr contra o tempo.
E aí, do jeito que o Corinthians está devendo, será que vai aceitar isso aí?
Rapaz, aí é esperar para ver. E o Grêmio, hein? Venceu Confiança, rapaz, lá no Batistão, lá em Sergipe, em noite inspirada, na Arena Batistão, o Grêmio não deu chances ao Confiança e venceu por 3-0 no duelo da volta da quinta fase. O Brightman, né? Como é o nome dele? Duas vezes. Brightman. Duas vezes. E o William, rapaz, o William bateu um pênalti. Foi, ele bateu bem, o William. Né? Garantiram o triunfo do Tricolor com uma vantagem confortável, construída desde o primeiro jogo. O Imortal encerrou o confronto com um placar agregado de 5-0. Agora a equipe gaúcha aguarda o sorteio da CBF para conhecer seu adversário. Não só o Grêmio, mas todos, né, vão aguardar aí o sorteio, porque esses jogos agora só em agosto. Só depois da Copa, então vai ter muito tempo aí. E o Atlético do Paraná bateu o Atlético Goianiense nos pênaltis, no jogo dos Atléticos. Após dois empates sem gols nos confrontos de ida e volta, a decisão da vaga foi para a marca da Cal. O Furacão mostrou competência nas cobranças, venceu o Atlético Goianiense por 4-1. Agora o pessoal bate pênalti ruim, parece que aprenderam com o Vasco da Gama aqui, não foi? E garantiu seu lugar nas oitavas de final. O próximo adversário do time paraense será conhecido, paranaense, melhor dizendo, será conhecido no dia 26 de maio em sorteio realizado na sede da CBF a partir das 9 horas, hora do Acre. Isso significa dizer que no dia, né, do sorteio, dia 26, que será uma terça-feira, nós vamos estar aqui colocando todos os jogos, né, que vão ser disputados no mês de agosto. O que acha dessa aí, J. Mello, desse sorteio aí? Será que vai cair grande conta? Porque tem dois intrusos aí, né?
Tem. E sempre.
Três, porque se você for botar na tabela, tem a Chape, tem o Remo, tem o Vitória, tem o Mira, mas aí é tudo Série A, né?
E a maioria dos times são da Série A. São times grandes, claro que vai cair no sorteio pequeno, né?
Tem o Fortaleza, que é a Série B, né?
Pois é, tem o Fortaleza.
Fortaleza, que é a Série B, tirou o CRB ontem, empatou em casa, fez o dever de casa, ganhou lá no Castelão e empatou ontem no Rei Pelé. E o Dorival Júnior, rapaz, é o novo técnico de quem? Do São Paulo, ele fica rodando ali, né? Santos, Corinthians, São Paulo. Estava bem no Flamengo, tiraram o homem, né? Após uma maratona de reuniões em Florianópolis, né, lá no apartamento, né, onde mora o Dorival, o São Paulo fechou a contratação do Dorival Júnior até dezembro. O acordo financeiro foi o ponto de equilíbrio entre a oferta inicial do clube e as expectativas do técnico. Mais do que valores, o que ditou o ritmo das conversas foi a transparência, né? Dorival mergulhou nos bastidores do clube, que questionando sobre a influência da política no futebol e os planos da diretoria para vendas e contratações, com as garantias dadas por Rui Costa e o aval, né, de lideranças do elenco, o treinador aceitou o desafio de liderar o projeto. E, rapaz, é o primeiro confronto que ele vai ter domingo contra o Fluminense no Maracanã, né? No Maracanã tem aí Fluminense e São Paulo no domingo, né? Vamos ver se o Dorival já vai estar em campo ou somente não vai estar em campo, porque não dá tempo de cair no bid. A verdade é essa. Então, ele fica nas tribunas de honra, lá, nas cabines de honra lá, nas tribunas, para acompanhar esse jogo no Maracanã. 12 mais 21 na capital acreana.
futebol pelo mundo.
E o Barcelona mira João Pedro para substituir o Lewandowski, né? Os próximos dias prometem emoções especiais para João Pedro, às vésperas da final da Copa da Inglaterra, sábado pelo Chelsea, e da convocação para a Copa do Mundo na segunda-feira pelo Ancelotti. O atacante brasileiro tem o assédio forte do Barcelona, que projeta para breve o início das tratativas para tê-lo na próxima temporada. Já pensou um ataque ali, hein? É, João Pedro, Yamal e também o Rafinha. É ataque de peso e de velocidade. Mesmo que ainda não, que ainda em estágio inicial das conversas, especula-se que a chance de negociação gira na casa dos 100 milhões de euros, cerca de 585 milhões de reais, entre valor fixo e bônus. Sem interesse em vender o jogador, o Chelsea fará jogo duro na negociação. Quem dá mais, meu amigo, não tem essa para onde, não tem para onde correr. Quem dá mais, leva, na Jota.
A grana que manda.
Então essa é a situação aí do João Pedro e o Barcelona. Mas lógico, isso aí nessa janela vai ter muita situação de bastidores e muito mais. Daqui a pouco nós teremos, né? Você vai saber que dois árbitros acreanos estarão seguindo já, um com destino a Brasília e o outro com destino a Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Você vai saber também que o Galvez quer vitória em cima do Lanterna Humaitá. E no Sub-20, dois jogos, né, movimentaram o Estádio Arena da Floresta ontem. Hoje tem um jogo isolado no Tonicão e também tem um jogo amanhã na preliminar. Já você vai saber de tudo isso e muito mais. 12h24.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
E a justiça aceita pedido da SAF do Botafogo, que entra em recuperação judicial. A situação não é boa lá no Fogão, hein? Vamos ver essa matéria aqui. A SAF do Botafogo está em recuperação judicial. A segunda vara empresarial do Rio de Janeiro, em decisão do juiz Marcelo Mondengo de Carvalho Lima, deferiu o pedido feito ontem. Iniciou o processo, né? Por tais fundamentos, defiro, né, a emenda da inicial e o processamento da recuperação judicial do requerente e nos termos do artigo 52 da lei número 11.101/2005, passo a analisar os pedidos de forma específica constantes no presente requerimento, diz em parte da decisão, né? O Botafogo afirmou que a decisão de protocolar a recuperação judicial ocorre pelo grave cenário financeiro enfrentado pela companhia com risco de decorrentes de transfer bans impostos no âmbito da FIFA, vencimento antecipados de obrigações financeiras e severas restrições da Caixa. Leia a nota completa no fim desta matéria. Vou ler, hein? A SAF é representada pelos escritórios Salomão, Advogados e Basílio e Fux. Na petição protocolada na Justiça, a SAF Botafogo afirmou que o passivo dívida, né, sujeito à recuperação judicial é de cerca de 1.286 milhões. A dívida total supera a casa de 2.500 milhões de reais, sendo cerca de 400 milhões em dívidas tributárias. Mas nem todo passivo é sujeito à renegociação no ambiente de recuperação judicial. Vamos lá, atrás da nota aqui. Está aqui a nota do Botafogo. A SAF do Botafogo informa que, em continuidade ao processo de reorganização financeira já iniciada, com o ajuizamento de medidas cautelar. Protocolou na noite de ontem, quinta-feira, dia 14, pedido de recuperação judicial com a medida necessária para proteger o clube, preservar suas atividades, garantir o cumprimento de suas obrigações e assegurar a continuidade do projeto esportivo do Botafogo. A decisão foi tomada diante do grave cenário financeiro enfrentado pela companhia, agravado por sucessivos bloqueios, riscos decorrentes de transfer bans impostos no âmbito da FIFA, vencimentos antecipados de obrigações financeiras e severas restrições de caixa que passaram a comprometer a própria operação cotidiana do clube. Com o ajuizamento da recuperação judicial, a SAF Botafogo ingressa em uma nova etapa de reorganização estruturada, com maior estabilidade jurídica e financeira para condução de renegociações com credores, investidores e parceiros estratégicos. A medida também permite o início formal da elaboração e discussão de um plano de recuperação judicial, que será submetido aos credores da forma da lei, criando um ambiente de previsibilidade, supervisão judicial e proteção institucional necessária para o reequilíbrio financeiro da companhia. Portanto, é a nota da SAF do Botafogo, 12:28, Márcio. Fatura aí. Daqui a pouquinho teremos os resultados dos jogos sub-20 que aconteceram ontem lá no, na Arena da Floresta.
Eu tô tranquilo para super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais. Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Meta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990, com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Inclusive emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990. Com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acriano. Essa seleção não perde nunca.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Às 12 horas 32 minutos, aqui a Difusora Criana e a Aldeia FM no Lance Esportivo desta sexta-feira, dia 15 de maio de 2026. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece no esporte do Acre, do Brasil e no mundo. Não é isso, J. Mello?
É isso mesmo. Às 12h33.
E olha só, a Semana S começa hoje, hein? Para você que tem aí a população a serviços sem custos, o SESC oferece serviços sem custos, lazer, cultura e educação, qualificação profissional e cidadania. Ontem encontrei um atleta que vai participar. Ele disse: rapaz, a partir de amanhã começam as festividades da Semana S lá no SESC Bosque. No domingo, às 6 da manhã, tem a corrida, J. Mello. É uma corrida que tem dois percursos. Você escolhe 3,5 ou 10. 3,5 quilômetros, 3,5 quilômetros ou 10 quilômetros.
E vai ter lá no SESC também a abertura das inscrições de xadrez, né?
A semana essa semana aí tem tudo lá, né? Você quer fazer teste rápido, você quer fazer embelezar-se, lá tem o Senac, aquele pessoal do Senac que está se formando, né, na parte de cabeleireiro, de pintura de unha e tudo mais, lá vai ter tudo isso à disposição no SESC Bosque a partir de hoje, hein? Semana essa é sexta, sábado e domingo. Bom, ontem nós tivemos aí a sequência do Campeonato Acreano Sub-20, hein? Sub-20, que tivemos duas partidas. O Nauas, que a gente frisou aqui, que havia perdido de 11 para o Santa Cruz, perdeu de 4 para o São Francisco. 4-0 foi goleado mais uma vez. E o Santa Cruz, que enfrentou a Semurb, terminou no 1-1. Um para a Semurb, um para o Santa Cruz. Esse jogo duro, e nós falamos aqui que não tinha vida fácil para o Santa Cruz contra a Semurb, né? Tanto é que teve matéria aí a respeito do próprio Santa Cruz e da Semurb.
E nos acréscimos, a Semurb empatou.
Pois é, mas o jogo só acaba quando o juiz apita.
Verdade.
Não tem essa de dar moleza. Não tem essa de dar moleza não, meu amigo. Tá apertado? Ah, tá. Então... enquanto não terminar o jogo, não tem essa de não é isso não, meu amigo, vamos para frente, porque o jogo começa para valer, tá certo? Às 12 horas, mais 35 minutos, vamos falar da arbitragem acreana. A arbitragem acreana que vem ganhando espaço, né, a cada dia que passa, depois que a galera tiver aí, né, da Comissão Nacional de Arbitragem, passaram aqui mais de uma semana, veio para o encerramento do curso e a federação também local está dando todo o suporte aí para a arbitragem, principalmente aqueles que estão em nível nacional, são CBF já, e um deles é o Josué França, que até então era só árbitro da periferia, era árbitro do Calafate, árbitro do Ayrton, mas ele tomou gosto pela profissão, está se dedicando a essa profissão, já tem agora mais uma escala para este final de semana, vai a Brasília, e isso é bom, porque os árbitros estão sendo observados, e quiçá, o que a gente vê de lambança aí desses árbitros paulistas, cariocas, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul.
Se dizem nível 1, estão falhando absurdo. Não,
aquele que apitou o pênalti contra o Galvez, meu amigo, é de São Paulo, né?
Ah, o Josué vai para Brasília e dois árbitros de Brasília vão atuar aqui no sábado e no domingo.
É, o intercâmbio, isso é muito importante, a CBF fazendo esse rodízio.
Verdade.
Então, Chama aí essa matéria do José.
Às 12h37, vem aí Alberto Casas.
Eu chego no lance esportivo para falar da arbitragem acriana que está tendo espaço em nível nacional. São vários árbitros que já saíram e mostraram seu potencial lá fora. Um deles é Josué França. Ele que já está escalado novamente para a Série D do Campeonato Brasileiro, vai apitar em Brasília um jogo bem disputado, um jogo que vale vaga para a próxima fase, vale classificação. E o árbitro tem que estar centrado, tem que estar tranquilo para apitar o que acontecer dentro de campo. Josué França é um dos nossos árbitros que está tendo essa oportunidade. Já tivemos da Série A, sendo o quarto árbitro, já tivemos Copa Verde e outras competições. Boa tarde, Josué.
Boa tarde, né? Agradecer a oportunidade aí, né? A Comissão Nacional, ela veio aqui no Acre, ela deu uma olhada aqui nos árbitros e ela tá dando grandes oportunidades para os árbitros acreanos, né? A gente tá aí num revezamento aí, todo mundo tá saindo, tanto eu quanto o Jax, o Julian. Toda semana o árbitro acreano tá escalado aí no cenário nacional.
Além de Série D, teve também já quarto árbitro na Série A, né?
Isso, quarto árbitro na Série A, teve Copa do Brasil, primeira fase, Copa Verde, né? Jackson saiu na Copa do Brasil, Julian, eu saí na Copa Verde também, o Jackson também. Então, a gente tá tendo bastante oportunidade e tentar almejar aí uma Série C, quem sabe Série B, né? Dar um passo maior, né, na carreira da gente, né?
Josué, com certeza vocês estão sendo observados e quem se destacar vai ganhando mais oportunidade.
E isso, com certeza, né? E no meu jogo, por exemplo, da Copa Verde, o do jogo do Cuiabá, eu teve um assessor que foi o Fabrício Vilarinho, né? Ele foi o assessor do meu jogo, que depois conversou com a nossa equipe de arbitragem, passou os feedback e gostou bastante. Então, eu creio que dessa vez a Comissão Nacional lá, com o Rodrigo Sintra, tá tendo